política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Onze horas e um minuto, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. A partir de agora entrando ao Rádio Debate, vamos discutir a política de todo o Brasil, de Pernambuco e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Daqui a pouco comigo, os meus companheiros Marcondes Moreno, Emanuel Glicério e Manassés, aliás, já estão, né? Bom dia a todos aqui no estúdio, deixa eu chamar rapidinho a participação de Naldo Sampaio, que está neste momento lá no Recife. Naldo, bom dia.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Pega fogo agora nessa reta final das mudanças partidárias, não é isso? Até o dia 5 de outubro. E as especulações começam a surgir de que o PT pode tomar os ministérios ou pedir os ministérios do PSDB. A presidente Dilma pode pedir esses ministérios. Será que isso realmente vai acontecer, Inaldo?
Olha, Ney, se a candidatura do governador Eduardo Campos prosperar, vai chegar um momento em que esses casos vão ter que ser devolvidos, né? Ele não vai ficar ao mesmo tempo como governista e oposicionista, né? Então, a partir do momento que o partido decidir que essa candidatura será lançada, eu creio que ele vai solenemente fazer a devolução desses cargos à presidente Dilma Rousseff. Eu acredito que ela vai pedir os cargos, primeiro porque o presidente Lula tem atuado ali para não deixar que ela faça isso. Em segundo lugar, se ela por acaso fizer isto agora, vai empurrar o governador antecipadamente para a oposição. Então, não creio que ela vá tomar essa posição agora, não. Mas mais na frente, se realmente o governador levar esse projeto adiante, imagino que ele próprio vai procurar a presidente e vai colocar os cargos à disposição. É o mínimo que se espera de quem está se preparando para entrar nessa disputa pela oposição.
E essa posição, Inaldo, do governador Cid Gomes de manter o apoio a Dilma Rousseff, complica os planos de Eduardo?
Olha, não é bom, né? Porque, de qualquer forma, o Ceará é um estado importante. Você tem um governador aliado abrindo uma dissidência no partido. O PSB é um partido médio, não é um partido grande. É um partido médio. E depois do governador de Pernambuco, depois do governo de Pernambuco, o mais importante que o partido tem é o do Ceará. Então, se eles abriram a dissidência lá para Dilma, o Ciro e o Cid, naturalmente que não é uma coisa boa pro governador de Pernambuco. E parece que eles estão dispostos a fazer isso, né? Pelas declarações que o Cid tem dado, o Ciro, eles estão mesmo dispostos a apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff.
Tá certo, Inaldo, eu agradeço a sua participação. Só para fechar, se houver aí essa entrega de ministérios, embora que não agora, mas um pouco mais na frente, ou que o governo peça esse ministério, será que o Fernando Bezerra deve ficar como nessa história? Já que é da cota do PSB, mas ele inclinou-se em favor da presidente Dilma recentemente.
Olha, Ney, é um outro problema que não está resolvido ainda, porque o ministro Fernando Bezerra Coelho está na cota do PSB. Agora, se, por exemplo, passar o prazo de 4 de outubro e ele continuar no partido, eu tenho a impressão que mesmo o partido rompendo com Dilma, ele fica lá na cota de Dilma. A presidente hoje demonstra ter muito apreço por ele, né? Ele é um ministro muito, muito atuante, muito trabalhador, e ela não demonstra nenhuma nenhuma inclinação, assim, no sentido de tirá-lo do governo. Agora, é uma coisa que ele vai ter que resolver também, porque as últimas declarações dele aqui em Recife é de que não sairá do partido. Agora, se o partido rompe com a presidente, aí ele vai ficar numa situação difícil. É, ou fica com o partido ou fica com ela. Se ficar com ela, estará abrindo também uma dissidência no partido. E se sair, estará rompendo com a presidente que o nomeou ministro e o manteve no cargo até agora. Então é uma situação difícil também a do ministro Fernando Bezerra. Mas agora tudo isso vai estar relacionado com a posição que o partido assumir, que não deve demorar muito, embora o governador esteja interessado em esticar essa corda até janeiro e fevereiro. Mas a partir de outubro agora, quando encerrar o prazo de filiação, não vai dar mais para segurar isso, não. Essas definições vão ser antecipadas, não só aqui em Pernambuco, mas também no plano nacional. Pelo menos é o que eu imagino.
Ok, Heraldo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um grande abraço para você.
Bom dia, Ney Lima, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
11:06, programa Rádio Debate. Hoje o debate é diferente. Toda segunda-feira nós estamos trazendo um convidado. A semana passada tivemos aqui no estúdio a presença de Diogo Moraes. Hoje temos um convidado que era de peso, hoje não sei se tem tanto peso assim. Vereador Ernesto Maia, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões. Bom dia, Santa Cruz do Cabari, bom dia a todos que estão aqui no estúdio e bom dia à população que está ouvindo.
Preparado para enfrentar o paredão hoje aqui, para ficar na berlinda do programa?
Preparadíssimo.
Do outro lado está o nosso paredão, né? O grupo de ferro, Manassés Simões, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, companheiros do estúdio, bom dia, vereador Ernesto Maia, bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate.
Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, e a gente começa com uma notícia, a gente acaba de receber aqui, né? Do falecimento de um vereador que foi eleito primeiro mandato, faleceu, né? Seu Antônio Colino. Então, a política de Santa Cruz hoje está de luto com a perda dessa personalidade política de nossa história.
Foi vereador aqui em Santa Cruz?
Na primeira Câmara de Vereadores, seu Antônio Colino era vereador. Né?
Mas já nessa época.
Só dois estavam vivos, né? Seu Antônio Colino e seu Nezinho do Pará.
E eu queria entrar até porque tive o privilégio de dar o título de cidadão a seu Antônio Colino, né? Entregue inclusive na festa de seus 90 anos. Esse título foi entregue lá na sua fazenda, que é ali no caminho, depois de Poço Fundo, entre Poço Fundo e o Pará. Né, e aqui lamentar e dar os pêsames a toda a família Colino, né, seu Antônio, que é uma pessoa que realmente está na história de Santa Cruz do Capibaribe.
E no mais, aquela vontade de daqui a pouco sabatinar Ernesto Maia e muitas perguntas para fazer Ernesto.
Emanuel, bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney, Manassés, Marcondes, bom dia, vereador Ernesto Maia. Lamentar a morte do Antônio Colino, da época em que não se recebia salário, né, Ernesto? Ele era da época em que o vereador não recebia salário. Né, Ernesto deu a medalha quando ele fez 90 anos, ele estava com 98, se eu não me engano agora, 98 anos. Ele é avô de Sérgio Colino, que é diretor de feiras e mercados. Então aí perto aí mais um pedaço da história da cidade vai-se embora. Daquela turma, Marconi, só sobra agora Nezinho, Pedro Neves, que foi o segundo prefeito eleito, que ainda é vivo. Né, então daquela velha guarda, né, começa a ir-se embora, mas é o caminho da vida. Bom dia, começa a semana com um debate hoje. Você falou que ele não é tão peso pesado assim, não, mas esse final de semana
diminuiu, né?
Foi polêmica.
Redução de estômago.
Ele levou tanta cacetada esse final de semana que eu acho que ele tá um pouco mais machucado.
Pois é, né? Ainda levou carão
quando chegou aqui na rádio hoje. Começar com o Ernesto Maia hoje.
11:09, nós vamos ao intervalo. Na volta, Ernesto Maia estará no paredão. São todos contra um. Vamos fazer várias perguntas ao vereador.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
de volta com o programa Rádio Debate, hoje entrevistando aqui o vereador Ernesto Maia, será sabatinado por todos os participantes do programa. Eu já começo com um assunto, quer começar, Marcondes?
Se você é convidado, não tem problema.
Mas tem que ser um assunto
nenhum.
Recente.
Não, a minha primeira pergunta para Ernesto é em relação, há muito tempo que eu já escrevi, há uns 4 anos atrás, de que Ernesto precisaria cortar o cordão umbilical, né, dele com o atual deputado Zé Augusto Maia, né? Tive sobrinho e de repente esse cordão umbilical político foi cortado e Ernesto está aí iniciando, né, a grande mudança de sua vida política. Ernesto, pronto para caminhar sem Zé Augusto?
Bom dia novamente todos aqui. É lógico que uma mudança de partido, principalmente, né, eu que estive praticamente em todos os partidos que Zé Augusto esteve, inclusive quando Zé Augusto foi vice-prefeito a primeira vez, na eleição de 92, ele era filiado ao PMDB e eu era o presidente do PMDB local aqui de Santa Cruz do Capibaribe, né? Estivemos juntos no PSB, depois quando migramos e voltamos ao PMDB também estava junto, e também estava junto, né, quando estivemos no PTB, né? Agora estou indo para um novo desafio, mas a imagem que alguns querem de uma briga minha com Zé Augusto não existe, até porque eu estou indo para o PSL, né, por uma questão eleitoral, já que tenho desejo de ser candidato a deputado na próxima eleição. E hoje no PTB, para você ficar no PTB, né, principalmente eu que vou ser candidato a primeira vez, a gente sente uma dificuldade por conta do chapão. O PTB, para você ser eleito deputado, você teria que ter 30 a 35 mil votos. Enquanto no PSL, partido que eu estou indo, e agora já convido as pessoas, inclusive, para amanhã, né, são muitas filiações, vai ter presenças de políticos estaduais, e convido a todos para ir para o Fest Hall, aí na Rua do Ipiranga amanhã, para esse ato de filiação. Enquanto que no PSL posso ser eleito com 20 mil votos, né? Com até 20 mil votos ou menos. Então as chances eleitorais no PSL são muito maiores, né? E é lógico que eu já sou um vereador do terceiro mandato, né? Zé Augusto hoje é deputado federal, e é lógico que existem decisões que eu terei que tomar, né, independentemente do posicionamento de Zé Augusto. Talvez meu nome não seja o melhor para candidatura de Zé Augusto, né, porque eu sei que às vezes uma chapa Maia e Maia possa atrapalhar, mas eu também acho que eu tenho o direito de não ser prejudicado por ser sobrinho de Zé Augusto, até por ter uma carreira política sólida, né? Sou vereador de terceiro mandato, nesse mandato fui o mais votado do meu grupo político, né? E acho que estou vivendo um bom momento aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Sei que as consequências do caso KMC, que certamente vão ter pela frente, vão me ajudar, e muito também, confio muito nisso, né? Além de algumas outras denúncias que estamos preparando, né, e que vão surgir ainda nesse segundo semestre, né, e que eu sei que vão alavancar meu nome dentro do meu grupo político. Então eu estou mudando de sigla, mas continuo dentro do meu grupo político, continuo no que a gente denomina aqui em Santa Cruz do Capibaribe de Taboquinha, né, e espero ser o candidato do meu partido, e para viabilizar essa candidatura estou indo para o PSL.
O senhor... pedi rapidamente ao vereador para ser mais curto, foi meio que um pronunciamento essa entrada, mas como somos 4 entrevistadores, é preciso abordar o máximo de conteúdo possível.
Ok, deixa eu começar com o senhor. Estou aí, vereador, por causa da KMC e mais alguns escândalos que podem vir a estourar e ajudar a sua candidatura para um nome que se apresenta como opção para a cidade, né? Não é muito pouco, ao invés de apresentar propostas, apostar na desgraça dos outros?
Não é apostar na desgraça dos outros. Agora, é lógico, né? Se você vê, Emanuel, que a última eleição aqui na cidade, a questão ética foi a questão mais debatida nesta eleição, e você sabe bem disso, é lógico que um desvio ético do governo Edson, que praticamente se elegeu batendo nesse tema, isso vai ter consequências graves na próxima eleição. Isso é fato, né? Agora, eu acho que o principal de qualquer candidato a deputado que seja, principalmente como eu, que nunca fui deputado, ou outros nomes que poderão vir, como o de Dimas Dantas, o de Cleito, que pode ser, o de outros candidatos aqui da terra que ainda não foram, é a postura de se eleito se fazer diferente. Porque, infelizmente, até hoje, os deputados estaduais que foram eleitos em Santa Cruz são mais deputados estaduais do colete do governador do que propriamente da cidade de Santa Cruz do Capibaribe e da região. E nossa cidade tem que ter a grandeza, né, do tamanho que é a nossa cidade, a grandeza de você saber que tem hora que você tem que peitar governo, tem hora que você tem que criticar, tem hora que você tem que reivindicar, e que infelizmente não foi o perfil dos deputados que foram eleitos até hoje por Santa Cruz do Capibaribe, filhos de Santa Cruz do Capibaribe.
Ernesto Maia, você tem colocado que agora na entrevista, que um piso de 20 mil votos ou menos dentro do PSL, você tem chances claríssimas de ser eleito deputado. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: nas últimas reuniões do seu grupo, você sempre colocou o seguinte: se Zé Augusto for a estadual, você vai para a federal, e vice-versa, ele continuar pleiteando a reeleição no cargo que ocupa hoje, você sai estadual. Na perspectiva de 20 mil votos ou menos, eu acredito que você está deixando bem claro sua pretensão de sair a estadual, porque essa margem mínima de votos não caberia de forma nenhuma para uma eleição a federal pelo coeficiente eleitoral que você tem hoje. O que você está querendo colocar hoje nessa entrevista é que, de fato, sua candidatura está sacramentada a deputado estadual, independente do posicionamento de Zé Augusto?
Não, independentemente não, mas diante das últimas declarações de Zé Augusto, né, que deixa claramente que vai para uma reeleição, é lógico que eu tenho que começar a trabalhar minha eleição para estadual. Até porque hoje eu tenho um concorrente amigo dentro do grupo, que é Toninho do Pará, certo? Que já está fazendo o seu caminho, certo? Eu já estou, se por acaso vinha ser estadual, já estou partindo atrás, já que Toninho já começou a fazer suas reuniões em relação a isso. Mas não iria tomar nenhuma posição, nem para dizer que seria candidato a estadual federal, sem escutar meu grupo e sem comunicar primeiramente a meu grupo. O que eu estou falando é da minha intenção. Agora, para dizer que sou candidato, primeiro eu tenho que comunicar a meu grupo, e é isso que irei fazer. Já estou falando baseado, né, nas últimas declarações de Zé Augusto, mas acredito realmente que Zé Augusto vai ser candidato à reeleição, e sendo candidato à reeleição, vou pleitear ser o candidato do meu grupo a deputado estadual.
Vereador, o senhor fala sobre comunicar seu grupo, mas esse comunicar é só comunicar mesmo, né? Assim, se o senhor não vai pedir a opinião dos seus pares para saber se a maioria concorda ou não com a sua candidatura.
Vou pedir a opinião, vou tentar que só saia um candidato do grupo, vou tentar conversar com Toninho, vou tentar conversar com Fernando, para que só saia um candidato do grupo.
Mas e se ao final dessa conversa a maior parte dos componentes, e aí eu colocaria o próprio Zé Augusto Maia, o Toninho do Pará, Fernando Aragão, o Galego de Mourinha, se esses vereadores, essas peças do grupo, doutor Nanau, começarem a entender que a candidatura mais viável seria a de Toninho do Pará, e argumentar com isso a questão da própria estatura política, da densidade eleitoral de outras cidades, e eles entenderem que seria melhor que o senhor deixasse essa oportunidade mais para frente. O senhor vai aceitar?
Vou conversar com todos, respeito a todos, espero também que eles escutem os meus argumentos, que eu também tenho argumentos para mostrar tanto minha viabilidade eleitoral quanto a possibilidade real de ganharmos em Santa Cruz do Capibaribe, nosso grupo político, para deputado estadual, ganharmos para deputado estadual e deputado federal aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que eu acho que isso é uma questão primordial nessa eleição. Vou mostrar isso aí, certo? E tem que ser um argumento forte para me fazer demover da ideia.
Então,
certo?
Mas eu insisto na minha pergunta.
Hoje os argumentos que estão postos, certo? eu não demovo minha ideia.
O senhor não vai deixar para que o grupo decida isso? O senhor já decidiu, o senhor vai apenas comunicar e argumentar com o grupo?
Não, vou argumentar e não posso dizer que já está decidido. Eu tenho que escutar o grupo.
Mas a minha pergunta foi, certo? Se depois de todos esses argumentos eles decidirem que é melhor não ter a sua candidatura, olha, o senhor recua?
Eu tenho absoluta certeza que diante dos meus argumentos quem vai recuar é quem não está pensando com... que Ernesto Maia seja o candidato a deputado estadual.
Se essa certeza não for tão certa assim, vereador, se ao final de todos esses argumentos...
Mas você
torce
contra mim, né, Leite?
Não, só estou lhe perguntando.
Torce um pouquinho a favor,
eu só estou perguntando, como diz o meu amigo Emanuel, perguntar não ofende, eu só estou
realmente, estou lhe dizendo, as argumentações, né, e eu acho assim que a gente também tem que escutar o povo. Vamos escutar a população de Santa Cruz do Capibaribe. A população de Santa Cruz do Capibaribe não gosta muito de decisões... feitas em gabinetes fechados, sem escutar vocês, certo? Essa eleição, talvez tenha sido a primeira, essa última eleição, tenha sido a primeira, onde, vamos dizer assim, o povo não foi escutado. Apesar de ter sido prometido, o povo não foi escutado. E o resultado mostrou que todas as vezes que escutamos o povo, nós temos a vitória nas urnas aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, essa resposta do Ernesto prova que está decidido sacramentado a sua candidatura, né, Ney? Nenhuma dúvida em relação a isso. Ele é candidato.
Ele vai comunicar, né?
É comunicar, vai avisar aos companheiros. E o senhor falou, Ernesto, sobre uma candidatura amiga de Toninho do Pará. É uma candidatura amiga, aliado. Eleição proporcional, sempre, você disputa o voto com o próprio companheiro. Está aqui o vereador Carlinhos Jacob, que foi seu cabo eleitoral durante muitas eleições. E nessa última vocês disputaram e dividiram os mesmos votos. Só que a eleição do deputado de Santa Cruz é uma eleição majoritária. Tornou-se majoritária. E o senhor vai ter que combater e disputar o voto com o Toninho do Pará, que até então é seu aliado. Como é que vai ser esse confronto de opiniões para poder um tomar voto do outro, né? De que forma você vai se colocar nessa disputa? Porque o voto do Boca Preta é o voto do Boca Preta. Você vai disputar o voto do Taboquinha junto com o Toninho. O seu concorrente hoje maior é o Toninho. De que forma se contrapõe esse nome?
Olha, Toninho é meu amigo, né? E numa eventual candidatura minha e de Toninho do Pará, mesmo ele sendo meu amigo, eu vou dizer assim, eu vou procurar cada voto e vou brigar por cada voto para a candidatura de Ernesto Maia. Certo? Aqui eu não vou dizer, não, nós vamos dividir o voto, não. Eu vou atrás do voto, como eu acho também que Toninho vai fazer a mesma coisa. Isso é o papel de qualquer candidato de uma eleição. É proporcional. Qualquer eleição proporcional vai isso. Agora, como diz você, essa questão de aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mesmo sendo uma eleição proporcional, a eleição do deputado se tornar uma eleição majoritária, porque as pessoas têm tendência a votar em determinado candidato de uma ala política contra determinado candidato de outra ala política, eu vou tentar ser o candidato da minha ala política, até para conseguir os votos e mostrar que mesmo se saia com a candidatura de um parlamentar amigo, de um parlamentar do grupo político, vou mostrar que é possível a gente ganhar do outro candidato, até porque dentro do nosso grupo político já aconteceu isso, quando na eleição de 98, Zé Augusto e Edson Vieira, que eram do mesmo grupo político, saíram os dois juntos contra Augustinho Rufino, que era o candidato único do partido adversário. E Zé Augusto, mesmo com a candidatura de Edson Vieira, foi majoritário em Santa Cruz do Capibaribe.
O senhor anunciou recentemente, né, rompimento com o governo do estado e está indo para o PSL. Em relação ao PSL, apoio à candidatura de governador, existe a possibilidade do PSL apoiar Eduardo Campos? Porque se isso aconteceu, o senhor saiu porque rompeu com Eduardo, e de repente o PSL tem seu caminho já direcionado para 2014?
A informação que nos foi passada da direção estadual do PSL é que o PSL fará uma campanha independente aqui no estado de Pernambuco, onde seus membros vão ter total liberdade para escolher o candidato a governador que quiser apoiar. Vai ter candidato do PSL que vai apoiar o candidato de Eduardo Campos, e vai ter candidato do PSL que vai apoiar o adversário de Eduardo Campos. Então, até por isso também, um dos motivos de estar indo para o PSL foi essa liberdade, onde a gente sabe que o governo Eduardo Campos, dentro de Pernambuco, praticamente monopolizou 95% dos partidos em torno do nome do governador. E eu teria que escolher um partido onde eu tivesse liberdade para, se não votar no atual governador, tivesse essa chance, continuar firmando esse compromisso que eu fiz com a população de Santa Cruz do Caparibe, que não estou arrependido, né? Essa semana foi anunciado na Câmara de Vereadores que o projeto do esgoto sanitário de Santa Cruz do Caparibe não mais vai acontecer na nossa cidade. Quer dizer, mais uma desatenção do governo Eduardo Campos. Por essa e por outras é que rompemos com o governo.
Aliás, Ernesto, eu lembro que eu tenho gravado, inclusive, no blog, um debate entre o então vereador Diogo Moraes e Ernesto, onde na Câmara houve uma polêmica, eu juntei os dois para falar do assunto.
Né? Para você ver, isso fazem quase 7 anos.
Em torno de 5 a 6 anos.
Né? Não, acho que faz isso, quase então, 7 anos.
Se o bloco tem 6 anos, em torno de 4, 5 anos.
Foi logo no começo do blog.
Foi.
Certo? Para vocês, naquela época eu já dizia que esse projeto do esgotamento sanitário nós tínhamos perdido. E Diogo, então, até falava que era falácia. E aí está o resultado hoje, confirmado por membros do próprio governo, que o projeto foi por água abaixo.
Vereador, liderança, eu entendo que ela é destino, mas é construção. São duas coisas que caminham juntas. Zé Augusto construiu sua liderança desde 88. 88, o primeiro mandato dele a vereador. E eu acredito que o ápice dele se deu nos anos de 2008 e 2010, quando ele, depois de 8 anos de mandato, fez o seu sucessor. E muito embora, numa eleição como aquela de 2010, ter sido tão difícil ele ter sido eleito deputado federal. No entanto, na vizinha eleição em 2012, Zé Augusto viu esse ímpeto de vitórias dele estancar, uma derrota enorme para o hoje prefeito Edson Vieira. Nesse momento, as outras lideranças tentam brilhar dentro desse grupo, ou seja, vem seu nome, vem o de Fernando, o próprio Tonho do Pará busca seu espaço, disputando ponto a ponto a liderança que até então era de Zé Augusto. Minha pergunta é a seguinte: quando você se coloca como candidato a deputado, mas ao mesmo tempo fica esperando uma definição de Zé Augusto, seu discurso está indo se posicionando de acordo aos passos que ele dá, não mostra de que de alguma forma você ainda não teve essa, digamos assim, esse desprendimento de bater de frente com ele, buscando o seu espaço para legitimar mesmo, não apenas como um candidato, mas se legitimar como a grande liderança desse grupo nas próximas eleições?
Eu acredito que não, Manassés, até porque eu acho que isso é o reconhecimento que a nossa maior liderança do nosso grupo se chama José Augusto Maia. É a nossa maior liderança, certo? E por uma questão de respeito à maior liderança, nós temos que esperar os passos que essa liderança vai dar. Agora, é lógico, sem tentar, vamos dizer assim, que seu caminho também não seja trilhado, né? Nosso grupo político, e eu digo muito, isso é uma coisa que eu escuto muito, é que desde 1998 sempre vem votando em Zé Augusto ou em Toninho do Pará, né? Eu tento ser uma nova opção para o meu grupo político. Você veja que o próprio Fernando Aragão, que você falou agora há pouco, já teve sua chance, né, dentro do nosso grupo político, quando foi candidato em 1996 a vice do padre Bianchi. E em 2000 ele foi candidato, não pelo grupo político, mas de forma independente, a prefeito de Santa Cruz do Caparibe. Eu nunca tive, nunca fui um candidato majoritário aqui em Santa Cruz do Caparibe. Mas não sou eu, vários nomes estão surgindo, o próprio Carlinhos da Coabra, o próprio Elinho, que está surgindo agora, Galego de Morinha, que tem estatura para ser majoritário, já teve algumas chances, mas em prol do grupo político, abriu mão de suas convicções, também tem essa estatura. Então, nosso grupo político é forte, né? Eu acho que essa eleição de 2016 e 2014 vão ser primordiais no futuro do meu grupo político, certo? Mas, e desde já, eu quero, mostrando que eu posso ser candidato, que também outras pessoas possam ser, e a gente ter um sopro de renovação no nosso grupo político.
Essa história de chance já antecipou 2016, tá vendo? Já antecipou 2016. Parece que tá na rota, 2016.
Mas 2016 vem depois de 2014, né, Manuel? Isso aí é uma questão de matemática e de tempo.
Realmente, curioso é que você citou 2016 primeiro, depois de 2014. Em relação, Ernesto, ao governo do estado ainda, ao rompimento, né, do senhor, do Carlinhos, do Diomedes, com o governo do estado. alegou-se a falta de compromisso político do governo com Santa Cruz, a falta de ações, a falta de atenção ao município. E aí eu pergunto ao senhor, isso não vale o mesmo para Armando Monteiro? Né? O que, é que Armando tem de diferente? Qual é a atenção diferenciada que Armando tem dado a Santa Cruz em relação a Eduardo Campos?
Olha, Armando Monteiro e Eduardo Campos têm em sua trajetória uma coincidência. Todos dois foram deputados majoritários do grupo Taboquinha aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E se você comparar a atuação de Eduardo Campos, eu estou falando como deputado, e Armando Monteiro como deputado federal, é lógico que você vai ver já a diferença, né, da ação de Armando Monteiro. Armando Monteiro, como senador, por exemplo, Zé Augusto teve a ideia do consórcio, que não deu certo, mas teve a ideia, se tivesse dado certo, teria sido um grande passo para a região. Quando Zé Augusto colocou suas emendas no consórcio, Armando Monteiro também colocou emendas como senador nesse consórcio, lembrando sempre da região. Hoje, vamos dizer assim, Armando é senador de Pernambuco, ele tem que ter uma atenção maior com todo o estado de Pernambuco. Antes, Santa Cruz era, inclusive, se não era a maior, era a segunda maior base do deputado federal Armando Monteiro. E eu tenho conversado com o doutor Armando, tive com ele recentemente, inclusive para dizer os motivos da minha saída do PTB, e percebo dele que Armando Monteiro, sendo governador, Santa Cruz do Capibaribe vai ter aquela atenção que, vamos dizer, hoje Caruaru tem por parte do governador Eduardo Campos. Santa Cruz do Capibaribe não quer mais ou menos, Santa Cruz quer o que lhe é de direito. Santa Cruz quer uma atenção a uma cidade do tamanho de Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe é maior do que Arco Verde, Santa Cruz do Capibaribe é maior do que Serra Talhada, Salgueiro. Maior do que Salgueiro, e de que Limoeiro, de que Timbaúba, e essas cinco cidades, certo? Que são menores do que Santa Cruz do Capibaribe, têm uma atenção muito maior do governo do estado do que Santa Cruz do Capibaribe.
11 horas e 37 minutos, este programa Rádio Debate, edição de segunda-feira, e o novo formato, toda segunda-feira estaremos recebendo um convidado, são 4 contra 1, ele estará sendo sabatinado pelos participantes do programa. Deixa eu trazer aqui mais um assunto para a gente encerrar. Brejo da Madre de Deus, vereador, o senhor definiu o seu apoio lá, entrou muito forte na eleição, junto com o seu grupo político. Do outro lado, nós ouvimos o deputado Diogo Moraes e o candidato daquela eleição, Hilário, já disse que vai manter o apoio ao deputado para a próxima eleição. Nesse caso de Brejo, o apoio que foi dado por vocês, será retribuído em 2014 de alguma forma?
Olha, eu lhe respondo com as próprias palavras que Roberto Asfora disse aqui numa entrevista a você mesmo, quando você perguntou em relação ao apoio de Roberto Asfora a José Augusto Maia, e ele disse que José Augusto Maia será reconhecido no seu devido tempo. Eu acredito que serei reconhecido também.
11h38, intervalo. Vamos ao bloco, na volta a gente continua com o vereador Ernesto Maia. São 4 contra 1, é o novo formato da segunda-feira no programa Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate e a participação do vereador Ernesto Maia sendo sabatinado pelos participantes aqui do programa. Ele pediu uma pergunta polêmica. Alguém tem alguma aí?
E quem foi a ideia de gênio do senhor aparecer ao lado daquela bandeira sendo queimada? Eu acho assim, no café da manhã do Galeiro de Mourinha, a gente estava lá e foi unânime entre todos vocês da ala Taboquinha de que o taboquismo hoje, como também o boca-pretismo, tem uma quantidade de votos muito grande, mas que não é suficiente para eleger um prefeito. Você tem que buscar mais segmentos para completar essa eleição. Como incentivar o ódio, Ernesto, o fanatismo político? Isso não atrapalha muito mais do que ajuda, não?
Em primeiro lugar, não foi muito bom você falar nesse assunto que foi tão polêmico nas redes sociais nesse final de semana, até para me dar a oportunidade, né, de que mais pessoas escutem, porque na verdade o que existe é apenas a versão do que aconteceu. Quero dizer, em primeiro lugar, Emanuel, que eu estava inclusive aqui fazendo o programa Oposição em Ação, quando recebi uma ligação de uma pessoa que estava lá lá com o seu Bill, dizendo que o seu Bill fazia questão que eu fosse urgente para lá, E eu sabendo, né, conhecendo quem é Bill Roqueira, sabendo quem é João Roqueira, né, que são pessoas tradicionais, pessoas que em política, eles não são daquelas pessoas que você gasta, mas são pessoas que gastam com um candidato que por amor, porque gostam desse tipo de coisa, e eu até estranhei assim, né, a questão deles estarem tão zangados com Edson Vieira, certo? Então eles exigiram minha presença, e ao chegar lá eles disseram que exigiram minha presença porque iriam queimar uma bandeira de campanha, não é bandeira, bandeira de campanha, porque estavam revoltados, o senhor Bill principalmente muito revoltado com Sérgio Colinho, que a gente falou agora há pouco, né, aqui em virtude do falecimento do avô, muito revoltado com Sérgio Colinho. Já o João disse que tinha problema pessoal com o próprio Edson Vieira, certo? Dizendo que era problemas pessoais mesmo, e que eu fosse testemunha deles queimando uma bandeira. E eles lá fizeram isso, queimaram as bandeiras, inclusive tá lá as fotos, eu estava lá olhando. Independentemente de eu ir ou não, eles iriam queimar da mesma forma. Eles não queimaram porque eu estava lá, mas fizeram questão que eu fosse testemunha. Como também estavam lá dois blogueiros da cidade, estava Marcondes Moreno e estava Jairo Gomes, estavam lá também, convidados por Bill também, para serem testemunhas também deste caso. E quando eu postei, na verdade, eu postei porque, inclusive você, Emanuel, colocou no seu blog, colocou, não sei se colocou em rádio, mas eu vi no seu blog, quando disse que a oposição de Santa Cruz do Caparibe fez uma pesquisa, e essa pesquisa deu que Edson Vieira estava com 70% de aprovação. Inclusive, você deve saber que eu liguei para você, eu digo, Emanuel, olha, eu consultei todas as pessoas da oposição e todas negaram que fizeram essa pesquisa. Você deve estar lembrado quando eu falei com você sobre isso. Todos que eu me contactei negaram que havia essa pesquisa. E uma pesquisa com número de 70% de aprovação, eu considero uma perua, certo? Não vi a pesquisa, a única, você disse que viu, mas eu não vi, né? E assim, e como eu disse a você, as pessoas da oposição que eu perguntei, todas foram unânimes dizer que não tinham feito. Ora, e eu postei justamente para mostrar, na hora que você anuncia uma pesquisa de 70% de aprovação, dois dos mais tradicionais correligionários de Edson Vieira vão à rua queimar bandeira da campanha de Edson Vieira. Então,
mas
eu
eles disseram que o motivo era isso, vereador, a pesquisa?
Isso aí foi o motivo de eu postar, de ter postado, né? Para mostrar que aquela pesquisa, certo, não estava batendo com a realidade das ruas. Mas porque duas, quem conhece?
Duas pessoas, velho. Inclusive muito isolado assim, dentro de um
duas
universo.
São, agora são duas pessoas simbólicas, porque quem conhece João Roqueira e Bill Roqueira conhece, sabe do amor deles pelo Partido Boca Preta. Para tomarem uma atitude, vamos dizer assim, drástica como essa, certo? Tem que ter tido um movimento, alguma coisa muito grave, que eles não iriam queimar uma bandeira se não tivesse nada.
O senhor já tomou conhecimento de que um deles já voltou atrás, já deu entrevista hoje na Rádio Vale.
Que eu sou, e assim, eu posso até lhe dizer, né? Em momento nenhum eu coloco lá que eles estão aderindo ao meu grupo político. O que eu coloco na postagem é justamente dizendo, Bocas Pretas históricos, revoltados, queimam, revoltados contra a administração, queimam bandeira de Edson Vieira.
Deixa eu trazer, certo? Aqui uma postagem, vereador, do Melk Lima no Facebook, não sei se ele publicou no blog ainda. Estamos aqui com o popular João Roqueira na Rádio Vales, foi há uma hora atrás. A entrevista já acabou, para ninguém mudar de rádio, né? Conversamos com ele nos bastidores e ele conta a história do último sábado. O popular nos relatou que não vota em Edson Vieira, porém, aprova sim a administração Vieira, que segundo ele está agradando. João nos relatou que condena totalmente a atitude do seu irmão, que juntamente com o vereador Maia queimou a bandeira do PSDB. João nos informou ainda que foi ao almoço atendendo ao convite do seu irmão, no entanto não sabia que iria ter um blogueiro no local, que estava tudo pensado, ou seja, tudo tinha sido combinado. Essa situação ridícula, só aí já é a opinião do Mel.
Só alguns esclarecimentos. Primeiro lugar, quando eu cheguei lá, já estava Marco Andes Moreno, já estava João Roqueira, já estava lá. E ele disse, inclusive ele disse lá, que não saía do partido Boca Preta, mas não votava de maneira nenhuma mais em Edson Vieira. E tanto é que ele reafirma aí, nas próprias palavras de Melk Lima. E se você vê lá, e até as pessoas reclamam, porque dizem que eu estava sorrindo vendo a bandeira queimar, João está do meu lado, sorrindo também. Vendo a bandeira queimar. Então, vamos conversar. Se as críticas foi porque eu ri, no momento, acho que João também está lá da mesma forma.
Mas é porque na sua posição, o senhor é um representante do povo, o senhor é um vereador.
Mas, olha, Manuel, eu acho o seguinte, na questão de mostrar que a administração não está tão bem quanto aquela pesquisa que você divulgou, que estaria com 70% de aprovação, acho que esse ato simbólico dessas pessoas mostram isso. E assim, quando você diz, olha, são apenas dois, eu acho que isso é um erro que meu grupo político caiu, cometeu muito. Quando perdia um aliado, sempre dizia, ah, fulano, aquilo é só fulano, tá só saiu fulano, certo? E essas duas pessoas que saíram, como eu disse, elas são símbolos do Partido Boca Preta, certo? São duas pessoas que afirmam que não votam mais em Edson Vieira. São duas declarações fortes de pessoas que têm história dentro do grupo Boca Preta, certo? Como eu digo, para daí queimar uma bandeira é porque realmente a revolta está muito grande.
A repercussão nas redes sociais, vereador, foi muito grande no final de semana. Né? Tem uma
agora,
postagem...
assim, tem as postagens contra, agora também tem muita gente, assim, satisfeita, porque isso é normal. Porque a grande questão hoje é, lógico, que o Boca Preta vai se indignar e o Taboquinha vai achar
certo,
bom.
Mas deixa
eu completar minha pergunta. Lógico que a gente tem que ter cuidado
aí,
com aquela
pergunta.
Pessoa que nem é Boca Preta, não, nem é Taboquinha.
Lógico, isso.
Certo?
É
agora,
isso.
Se eu não coloco aquela imagem que eu estava presente, que eu vi, também ia ter um pouco de omissão.
A minha pergunta
porque
é justamente essa.
A grande verdade é que o Bill Roqueira fez questão que eu estivesse lá, certo? Para divulgar, porque ele queria que o Edson Vieira soubesse da indignação dele com o mesmo.
A minha pergunta é justamente essa. Você falou que tem que se preocupar com quem não é nem Boca Preta nem Taboquinha. Porque o Boca Preta, lógico, vai odiar a situação e o Taboquinha vai adorar. Isso é natural. Agora, entre os demais grupos da cidade, o senhor acha que o senhor saiu no lucro, eleitoralmente falando?
Deixa eu completar a pergunta de Emanuel também. Você não terá sido, vereador, uma atitude mal pensada, digamos
precipitada.
Assim?
Porque,
por exemplo, imagine se um opositor seu pega uma foto sua, ou do seu tio, ou do familiar envolvido em política, um material de campanha, queima e de repente o senhor vê lá uma foto do seu adversário presente no local, rindo.
Porque não é incentivo
uma coisa
a isso?
É a atitude popular,
não,
outra é a posição da autoridade.
Vamos dizer assim, pode ter sido precipitado. Agora, como eu lhe disse, assim, para marcar essa questão, principalmente até dando a oportunidade das pessoas estarem escutando, né, aqui, que a oposição não fez pesquisa, certo? E não viu essa pesquisa de 70%.
Ou não admito que fez.
Não, Manuel, veja bem, como eu lhe disse, era bom você dizer assim, foi fulano que fez. Porque na hora que você diz a oposição, você está dizendo que foi Ernesto, que foi Fernando, que foi Zé Augusto, que foi Carlos da Coab, que foi... Não.
Nenhuma
recente? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Até porque você, quando me informou, eu disse, olha, a gente vai fazer pesquisa, mas vai fazer pesquisa depois que o caso KMC tiver um pronunciamento da promotoria.
A última que o senhor fez foi quando, vereador?
A última que a gente fez foi no começo do governo, acho que em fevereiro. Então, não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Tá entendendo? Então, quando você diz que é oposição... Eu estou dizendo, e nenhuma dessas pessoas fez essa pesquisa. Seria bom você dizer quem fez, certo? Depois você dissesse quem fez, aí sim, poderia ser. Mas da forma, e aí a gente iria perguntar, porque até a pessoa que você me disse que fez, eu perguntei, ela negou. Tá entendendo? Ela negou. Então, na verdade, está a sua palavra contra a dela, né? Da pessoa que você disse que fez a pesquisa, né? Quando, na verdade, não viu. E assim, e eu tenho motivos para duvidar de uma pesquisa hoje dando 70% de aprovação a Edson Vieira, mesmo com todos os problemas. Tanto é que não está desse jeito que Edson Vieira praticamente já mudou quase 60% dos seus secretários. E um governo que esteja com aprovação de 70%, ele não está mudando secretário.
11 horas e 53 minutos, paredão do Rádio Debate, hoje recebendo o vereador Ernesto Maia. Vou passar a palavra aos meus companheiros, Marcondes e Manassés.
Vereador, do ponto de vista de uma eleição como 2014, como você se coloca como pré-candidato, a votação é muito difusa, ou seja, muitos deputados entram, levam votos, é comum, é típico no Brasil. Minha pergunta se dá no seguinte tema: sendo o senhor candidato, essa atitude aí de se colocar aparecendo nesta foto não pode lhe prejudicar, por exemplo, na estratégia que Zé Augusto utilizou em 2010, o voto total flex? Você vai ter, evidentemente, como pré-candidato, vai ter, eu não acredito que Tonhão do Pará vá abrir mão da candidatura dele, então será um votos a menos que você teria no seu cálculo para chegar à Câmara dos Deputados ou à Assembleia Legislativa. Portanto, nessa perspectiva, isso aí não vai repercutir muito mal em 2014, quando você poderia ter justamente o voto de um Boca Preta, evidentemente, que sabe, vou votar, é um nome aí que está aparecendo e tal?
Pode, Manassés, pode prejudicar. Isso aí sou consciente que pode prejudicar. Agora também pode também incentivar algumas pessoas que estão descontentes. São muitas pessoas que foi prometida a chance e a chance não chegou. São muitas pessoas descontentes, aliados do prefeito, certo? São muitas pessoas arrependidas, pessoas que continuam, como disse seu João Roqueira, que continua Boca Preta, mas não vota em Edson Vieira, mas teve muitas pessoas que disse, sou taboquinha e dei uma chance a Edson Vieira, também tem, e muitos desses estão arrependidos, muitos desses também, com essa atitude, talvez tenham coragem de externar o seu descontentamento com o governo Edson Vieira.
Historicamente, o grupo que entra dividido, ele perde a eleição, isso, e o grupo do atual prefeito, ele vai com Diogo Moraes estadual, o outro grupo vai dividido. Isso não já simboliza, né, uma derrota nas urnas?
Como você disse, normalmente acontece, mas eu dei agora recentemente o exemplo de 98, quando o grupo saiu dividido e mesmo assim José Augusto Maia ganhou de Augustinho Rufino aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Para isso acontecer, né, em 98, um dos candidatos na época de Silveira teve que fracassar literalmente, teve 1.500 votos na época. Você aposta que uma dessas duas candidaturas deve fracassar?
Para acontecer isso que eu estou dizendo, algum tem que fracassar e o outro tem muito voto. Isso aí é fato.
Você acha que isso vai acontecer?
Para acontecer uma vitória do grupo, isso tem a acontecer.
A minha pergunta é a seguinte: você acha que uma das duas candidaturas vai fracassar?
Eu, como sou candidato, eu quero que isso aconteça. Se eu puder estourar de voto, mesmo sendo amigo do outro candidato, mesmo sendo do meu partido, ele tem pouco voto, ele tem voto, eu não vou, tá entendendo? Não vou dizer. Eu, se possível, quero ser o candidato e quero ganhar do Diogo Moraes aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
O senhor não torce para que os dois sejam eleitos, não? O senhor e Tonhão do Pará?
Torço que os dois sejam eleitos. Agora, eu torço, tá entendendo? Eu torço que a gente volte a ganhar aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Existem dois pontos que não foram discutidos aqui ainda, bem rápido. Se realmente Zé Augusto vai para a federal, porque se ele não for, ele vai para a estadual. O outro ponto é em relação à questão dos insatisfeitos. Eu tenho conversado muito com as pessoas e realmente tenho visto muitos insatisfeitos com Edson. A tendência dessas pessoas que estão votando, né, vendo aí essa divisão, a questão do seu desligamento com Zé Augusto, no sentido de orientação política, isso lhe ajuda ou lhe atrapalha nessa hora?
Bom, em relação a essas pessoas que talvez não tenham uma simpatia grande com Zé Augusto, mas hoje estão insatisfeitas com Edson Vieira, né? Pode ser que me ajude, mas também aquelas pessoas que gostam muito de Zé Augusto e às vezes podem acreditar que está tendo uma briga, isso me prejudica, isso é o normal.
Zé Augusto não traria outro estadual, não?
Eu acredito que não.
Em 2010, acho que minha última pergunta, né? Tá, já que esticando aqui o horário, em 2010... Isso. Zé Augusto, para poder conseguir condições de chegar à Câmara dos Deputados, teve que buscar o apoio de Cecílio Galvão, né? E foi fundamental, aqueles 6.000 votos lá determinaram a eleição de Zé Augusto. O senhor já disse que se Zé for federal, o senhor será estadual e vai apoiá-lo, né, nessa caminhada. Se no meio do caminho surgir um nome, um federal, que diria: Ernesto, preciso do seu apoio e em troca lhe dou o meu apoio em uma determinada cidade, o senhor abriria a mão desse apoio a Zé Augusto em busca dessa matemática eleitoral?
Não abriria, até porque mesmo com essa eleição dentro do PSL acontecendo para deputado estadual, se hoje eu tivesse com todo meu grupo político, talvez eu fosse eleito só em Santa Cruz do Capibaribe, sem precisar de ir a outras cidades. É lógico que a gente vai para garantir. Mas hoje, se tivesse com o meu grupo político, seria eleito só em Santa Cruz do Capibaribe, como você disse na questão da estratégia eleitoral de Zé Augusto na eleição passada. Nesse caso, para deputado estadual, com eleição de 20 mil votos, tanto com o grupo unido, praticamente você já sai eleito de Santa Cruz do Capibaribe.
11 horas e 59 minutos, final do programa Rádio Debate. Agradecendo aos meus debatedores, aos participantes do programa. Vereador Ernesto, muito obrigado. Só deixar claro o seguinte: a questão do vereador Carlinhos, o evento de filiação do PSL, ele foi mudado de local, será no Fest Hall. Nós temos repercutido as matérias em todos os blogs de que isso teria sido uma retaliação do presidente da Câmara de Vereadores, Júnior Gomes. Vamos aguardar para saber se haverá hoje um esclarecimento, algum pronunciamento do presidente da Câmara, Júnior Gomes, ou não. Se não tiver, fica caracterizado realmente que as afirmações do vereador Carlinhos são verdadeiras. E nós vamos debater esse assunto no programa de amanhã.
A princípio, o Júnior pisou na bola, né? A princípio, o que se percebe...
Pois é, aguardar apenas alguma posição dele. Se não houver, como até agora não houve, fica caracterizado que realmente houve essa retaliação ao vereador Carlinhos. Estaremos debatendo esse assunto no programa de amanhã. Vereador Ernesto, muito obrigado pela participação e pela coragem, né, de topar aqui, como diz Marcondes Moreno, 4-1.
Eu achei vocês brando demais, era pra ter apertado mais.
Na próxima.
Achei vocês brando demais, tem que ter apertado mais.
Porque você já
mais.
Levou um carão quando chegou, a gente ficou com medo. Felizmente,
só queria aproveitar o espaço, né? Dizer que amanhã estarei me filiando ao PSL, convidando todos os amigos, todos os correligionários, várias pessoas que também vão se filiar ao PSL amanhã. Vamos ter presença de políticos estaduais. Agora há pouco o próprio Cecílio Galvão me confirmou que estará aqui amanhã prestigiando essa minha filiação. Será, né, um momento, né, de, inclusive, né, de você que gosta do nosso grupo político, né, você que gosta do nosso grupo político, vim dar uma olhadinha aqui. Estou recebendo a informação que também o vereador mais votado de Olinda, o Arlindo Siqueira, que foi vice-prefeito de Olinda, né, e é o líder da oposição de Olinda, também vai estar aqui presente amanhã nesse ato de filiação. Então são muitos políticos. Você que está escutando, não deixe de ir lá no Fest Hall, aqui na rua do Ipiranga, já que o presidente Júnior Gomes barrou lá a nossa estadia, e até para dar uma demonstração a Júnior Gomes que esse tipo de atitude não adianta, esteja presente e escute nossa filiação ao PSL.
Meio dia e um minuto, final do programa, vem chegando o povo no rádio.